No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministério Público do Acre apura superfaturamento de quase R$400 mil na FUNAI. Portaria reconhece territórios quilombolas no Pará. Programa de Vigilância e Qualidade da Água realiza monitoramento no Careiro. E pescadores do Baixo Amazonas participam do Grito da Pesca Artesanal em Brasília.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público decidiu apurar superfaturamento de quase R$400 mil na FUNAI no Acre. A apuração corresponde ao período da pandemia de Covid-19. Os detalhes com Sidney Souza.
A Corte do Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de Contas da União, vai apurar os contratos firmados entre a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, durante a pandemia da Covid-19. A decisão surge após o relatório da Controladoria Geral da União. A CGU, houve um superfaturamento de R$378 mil em uma dispensa de licitação feita pelo órgão em Cruzeiro do Sul, no Acre. O processo foi utilizado para superfaturar valores destinados para distribuição de cestas básicas, além da contratação de embarcações e caminhões destinados à distribuição de alimentos nas comunidades indígenas em meio à pandemia. Ao todo, o contrato firmado chegou a R$3 milhões. O relatório que resultou na auditoria identificou ainda falhas em relação à qualificação técnica das empresas que foram contratadas para distribuir as cestas básicas. O recurso utilizado pela FUNAI faz parte de um aporte financeiro advindo do investimento da Covid-19. Os povos indígenas foram recomendados a manter o isolamento na pandemia, o que fez com que a FUNAI precisasse adotar medidas para socorrer estas populações. Da Rádio Verdes Florestes de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
Campanha sensibiliza ações de proteção às terras indígenas Munduruku e Apiacá no Planalto Santareno. A campanha visa promover ações culturais para pressionar o poder público e responsabilizar autores de infrações ambientais nesses territórios. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Sauê, o grito da floresta. Esse é o nome da campanha mobilizada pelo Conselho Indígena Munduruku do Planalto Santareno, em conjunto com o Coletivo de Direitos Humanos Maparajuba, que visa sensibilizar ações de proteção às terras indígenas Munduruku e Apiacá do Planalto Santareno e pressionar o poder público e responsabilizar autores de infrações ambientais nesses territórios. Esses dois territórios indígenas são fortemente impactados pela expansão do monocultivo da soja, o que tem preocupado bastante os indígenas, que veem suas florestas, matas, igarapés e seus modos de vida sendo ameaçados. E diante desse contexto de desmatamento e violação de direitos, é que o Conselho Indígena Munduruku do Planalto busca acompanhamento e apoio do Maparajuba para juntos mobilizar a campanha com o objetivo de fazer incidência político-jurídica junto às instituições do poder e do direito, como relata Nery Júnior, advogado popular do Maparajuba.
Sauê, o grito da floresta, surge dentro de um contexto de desmatamento, que é uma violação que acomete muito o território indígena Munduruku do Planalto, que fica situado na região do quilômetro 3040 da Curuaúna, da rodovia estadual Curuaúna, e que há muito vem sido um grave problema para esses indígenas que habitam no território. São diversos os violadores do território, fazendeiros, grileiros de terra, especuladores, sojeiros, e que acabam degradando, né, todos os recursos naturais disponíveis naquele território. Então essa demanda chega a uma Parajuba ao modo de que o Conselho Indígena Munduruku do Planalto pede que essa pauta seja tocada com mais energia e com um pouco mais de incidência político-jurídica junto às instituições do poder e do direito.
O desmatamento ilegal e desordenado no território já vem sendo denunciado há muito tempo pelos indígenas aos órgãos de fiscalização. Neste contexto, Nery Júnior pontua que a campanha visa não somente sensibilizar a população, que já sente as problemáticas ocasionadas pelo desmatamento, mas também fazer com que os poderes governamentais possam de fato agir e propor ações de enfrentamento.
A gente resolve fazer essa campanha justamente para alcançar essas pessoas que têm a pauta, que lutam pela defesa do meio ambiente, pelo direito das florestas de estarem em pé, por uma melhor qualidade de vida, respirar com qualidade, mas que não sabem que esse problema está ali do nosso lado. Então a gente tem a intenção com a campanha de fazer essa voz dos indígenas Munduruku do Planalto ecoarem para a sociedade, ecoarem para as organizações do poder, coarem para os parlamentares, para o poder executivo local, que olhem muito bem e olhem com propriedade de resolução para esse problema, que ele afeta há anos a região. Os indígenas denunciam nos órgãos de fiscalização, Ministério Público, há muito tempo o desmatamento ilegal que ocorre dentro do território. E agora, diante da campanha Sou Eu, Grito da Floresta, a gente vem buscar um pouco reforçar esse chamado que já é de anos e anos que os indígenas Munduruku vêm colocando para a sociedade e para os órgãos de poder.
A campanha Sauê, o Grito da Floresta, está sendo intensificada pelas mídias sociais das organizações parceiras e nas comunidades e aldeias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o procedimento para a demarcação da terra indígena Arapuá deve ser iniciado até fevereiro de 2026. A terra indígena está localizada no município de Alto Alegre do Norte, em Roraima. As informações com Felipe Gustavo.
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, estabeleceu o prazo de até 28 de fevereiro de 2026 para iniciar a regulamentação administrativa para a demarcação da terra indígena Arapuá, localizada no município de Alto Alegre, Norte de Roraima. O prazo foi firmado em um acordo com o Ministério Público Federal. De acordo com o MPF, a FUNAI deve constituir até 30 de abril de 2024 um grupo técnico especializado destinado à elaboração de um relatório com informações sobre o território. E em seguida, no dia 31 de agosto de 2024, deve ser iniciado o processo de demarcação física. É importante lembrar que no território vivem 54 indígenas dos povos Wapixana e Makuxi, divididos em 14 famílias que reivindicam a demarcação há mais de 50 anos. Segundo o MPF, o acordo foi lançado por meio de ação civil pública, proposta em 2022 para obrigar a União e a FUNAI a promoverem os atos de identificação, demarcação e homologação da terra indígena Arapuá. Com acesso pela RR-205 saindo de Boa Vista, a terra indígena Arapuá é rodeada por fazendas de soja, milho e pastagem para gado. O Conselho Indígena de Roraima afirma que a região é território resistente à expansão do agronegócio e vive intensa luta pela demarcação. O coordenador executivo do CIR, Edinho Makuxi, falou a respeito da demarcação.
Mas nosso objetivo aqui também já é conferir e visita em loco de uma terra que está sendo consumida pelas fazendas e uma invasão a cada dia pelos fazendeiros. E a gente está aqui visitando o limite da terra indígena Arapuá, que recentemente na justiça foi reconhecido. E ela é uma terra indígena que no próximo ano, a partir de janeiro, ela vai ter um processo de demarcação.
O coordenador Valério Eurico disse que o território está ficando cada vez menor.
Tem gente sofrendo lá, né? Tá aumentando mais povo e tá ficando pequeno pra gente. Mas terra bem pequenininha pra comunidade, eu acho que é sofrimento muito grande. Mas nós estamos aí, né? Pra lutar junto com eles, apoiar, contribuir.
O MPF destaca que desde que a ação civil pública foi proposta, foram realizadas ao menos 3 audiências judiciais, a fim de viabilizar o início do processo de demarcação, o que não ocorreu até então. A comunidade indígena Arapuá corresponde a uma ocupação tradicional indígena que remonta à década de 1950. A primeira reivindicação da área como território tradicional formalizada junto à FUNAI ocorreu em 1970. Apesar disso, quase 50 anos depois, o processo demarcatório sequer foi iniciado.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, portaria reconhece territórios quilombolas no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Estado. Uma portaria reconheceu o território quilombola de Murumuru, em Santarém. O documento foi publicado nesta segunda-feira, Dia da Consciência Negra. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, publicou nesta segunda-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, 29 portarias de reconhecimento de comunidades quilombolas e 17 estados brasileiros. Uma das comunidades remanescentes de quilombo reconhecida foi Murumuru, em Santarém, no estado do Pará. Desde 2010, o governo federal já reconheceu no município 5 territórios quilombolas. E para Miriane Coelho, secretária da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, EFOX, o reconhecimento através dessa portaria representa uma conquista e avanço para as comunidades.
Ontem, 20 de novembro, né, o dia que nós comemoramos, é o Dia da Consciência Negra, né, pela morte do quilombola Zumbi de Palmares, o governo federal publicou, né, um reconhecimento das terras quilombolas, né, de uma terra quilombola aqui em Santarém, que é o quilombo de Murumuru. Para Santarém, para a nossa luta, foi recebida com um avanço importante para que os próximos passos que o território de quilombo de Murumuru possa passar. Então, assim, o governo federal já reconheceu em Santarém, né, 5 territórios quilombolas. Desde 2010, ele reconheceu Arapemã e Saracura. No ano de 2011, o quilombo de Bom Jardim. E no ano de 2018, o Itiningu. E só agora ele veio reconhecer mais um território quilombola, né, que é um passo importante dentro do nosso processo de titulação. Então, assim, para nós, lideranças quilombolas, que toda segunda-feira estamos reunidos para tratar sobre, principalmente sobre regularização fundiária, titulação, o quilombo de Murumuru ser reconhecido ontem nessa portaria foi de suma importância.
Miriane destaca que a luta para o reconhecimento dos outros territórios quilombolas na região continua e que a organização acompanha todos os procedimentos de titulação.
Então, assim, a nossa luta continua para que os próximos passos sejam garantidos para chegar à titulação e para que os demais territórios quilombola, né, de 13 territórios quilombola, apenas 5 estão com essa portaria assinada, sejam logo também, chegue a esse estágio, logo um passo por esse processo.
Os limites e confrontações do território quilombola Murumuru são as comunidades remanescentes de quilombos Maria Valentina, ao norte, comunidade indígena do Amparador, ao sul, comunidade remanescente de quilombos Tiningu, a leste, e comunidade indígena da Cavada e comunidade remanescente de quilombos Murumurutuba, a oeste. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E quilombo de Bragança também recebeu o título de terra do governo do Pará. A entrega aconteceu durante solenidade no hangar em Belém. J. Bahia traz as informações.
Em menção à passagem do Dia da Consciência Negra, celebrado na última segunda-feira, o governador Helder Barbalho homenageou as comunidades quilombolas do estado do Pará, entregando títulos de propriedade de terra durante solenidade no hangar Centro de Convenções da Amazônia em Belém. Os títulos de terras para quilombolas do Brasil foram garantidos pelo Instituto de Terras do Pará, Iterpa, que beneficiou 15 comunidades com a regularização fundiária. A Associação Remanescente Quilombo do América, Arquia, do município de Bragança, foi representada por Francis Silva, Fernando Silva e pela presidente da entidade, Rosete Araújo, que recebeu o documento das mãos do governador Helder Barbalho.
A gente vai comemorar porque pela nossa luta, pelo nosso antepassado que já sofreram, né, por causa dessas nossas terras, né, que nós só somos certificados, nós somos certificados pelo Palmares, né? A gente tem, é como se a gente tiver uma certidão. Então a gente tem uma certidão e não tem um título da nossa terra. E agora nós estamos pegando que é o título da nossa terra, porque é assim. O Iterpa deu a certidão dizendo que a gente é povo quilombola. E o Iterpa vem e dá a terra e diz, olha, essa terra era da União, agora passa a ser para a comunidade. Então é a associação que gerencia essas terras. E terra da União não pode ser vendida, vai ser uma terra coletiva.
O título do Iterpa faz parte do conjunto de ações do programa Regulariza Pará, garantindo o patrimônio das famílias quilombolas, que poderão agora participar de programas sociais como Minha Casa Minha Vida, financiamentos bancários e outras políticas públicas. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E você já sabe o que fazer com o seu 13º salário? A gente acompanha agora uma entrevista do Yuri Bezerra com um especialista que dá dicas de como utilizar esse benefício de forma consciente.
Mais de 42 milhões de brasileiros estão empregados no modelo de consolidação das leis do trabalho CLT e devem receber o pagamento do 13º salário, ou conhecido como gratificação anual. Dona Ronilde Costa é empreendedora, mas o marido trabalha de carteira assinada e o casal já tem em mente o que fazer com o dinheiro.
Então ele vai me ajudar a investir um pouco na minha loja, que eu tenho uma loja de roupas, e fazer algumas reformas em casa, ver o que dá para fazer, né?
A primeira parcela do 13º salário corresponde a 50% do salário bruto, sem adicionais como horas extras e descontos na folha, e deve ser paga de fevereiro até 30 de novembro. Já a segunda parcela, com os descontos como INSS e Imposto de Renda, as empresas devem pagar aos funcionários até o dia 20 de dezembro. Caso não cumpra essa data, está sujeita à multa. Além dos CLT, servidores públicos, aposentados e pensionistas têm direito ao pagamento, como explica o economista e conselheiro regional de economia do Amazonas, José Altamir Barroso.
É um salário extra, onde muitas pessoas podem fazer aquele planejamento, até mesmo para quitação de dívida, né? Eu até aconselho isso, né? Procurar quitar aquelas dívidas que não puderam ser pagas ao longo do ano, que aproveite agora para negociar e obter um bom desconto.
É importante ficar atento em como calcular o benefício. Digamos que um profissional recebe R$ 1.200 por mês. Dividido por 12, o resultado é R$ 100 por mês. Caso haja 12 meses válidos de trabalho no ano, incluindo as férias remuneradas, o trabalhador receberá R$ 1.200 em seu 13º salário. O economista orienta como usar bem esse dinheiro e alerta para o cuidado de endividamento.
Evite fazer parcelamentos muito longos, né? Para você não ter problema de somar muitas contas a pagar, e no final você acaba tendo descontrole.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados, e pessoas em situação de pobreza são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Programa de Vigilância e Qualidade da Água realiza monitoramento em poços artesianos no Careiro. O programa é pactuado junto ao Ministério da Saúde. Mais informações com Derleia Oliveira.
O Programa de Vigilância e Qualidade da Água, Vigiágua, é pactuado junto ao Ministério da Saúde e consiste no conjunto de ações adotadas continuamente para garantir à população acesso à água em quantidade suficiente e qualidade. No Careiro, o programa desenvolve ações de monitoramento no sistema de água a cada 2 meses, verificando a qualidade na distribuição em poços artesianos. O coordenador do programa no Careiro, Marcos Augusto, enfatiza sobre o padrão de monitoramento e informa como estão os índices de contaminação no município.
A cada 2 meses a gente vai, faz essa coleta, faz o monitoramento, faz a análise da qualidade da água. Até o momento nós temos um índice muito baixo de contaminação. A gente já coletou 210 amostras, e dessas 210 amostras, 5 apenas deram contaminação.
Quando ocorrem registros e contaminação, o programa notifica os setores competentes, que atuam em parceria na resolução do problema.
A parceria com a DEDIAC, que é o setor que faz a manutenção e a limpeza dos poços, então eu entro em contato com o seu normando, e aí ele faz todo o trabalho, e depois a gente vai lá para constatar, fazer nova coleta para fazer, ver se foi foi resolvido a contaminação.
A equipe trabalha com um cronograma anual visando as metas determinadas para garantir 100% de vistoria. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pescadores do Baixo Amazonas participam do 12º Grito da Pesca Artesanal em Brasília. A mobilização, que acontece de 21 a 25 de novembro, busca denunciar violações de direitos humanos e socioambientais contra as comunidades pesqueiras. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Cerca de 800 pescadores e pescadoras artesanais de 18 estados do Brasil participam em Brasília do 12º Grito da Pesca Artesanal, que tem como tema por justiça socioambiental, soberania alimentar e pela demarcação dos territórios pesqueiros. A mobilização deste ano, organizada pelo Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, em parceria com a Articulação Nacional das Pescadoras, ANP, e o Conselho Pastoral dos Pescadores, a CPP, é um momento de celebração, avaliação, planejamento e incidências para pautar as lutas dos pescadores artesanais, bem como os desafios e encaminhamentos em prol do fortalecimento e conquista de melhorias para as comunidades tradicionais pesqueiras e seus territórios. Renan Rocha, agente do Conselho Pastoral dos Pescadores, a CPP, da Arquidiocese de Santarém, reforça a importância dessa mobilização que acontece em paralelo à Assembleia Nacional do Movimento e o Tribunal Popular Permanente dos Povos das Águas.
Também está sendo realizada esta semana a Assembleia Nacional do Movimento e também o Tribunal Popular Permanente dos Povos das Águas. Toda a movimentação aqui em Brasília no sentido de chamar a atenção para a importância da pesca artesanal enquanto uma atividade fundamental para o nosso país, da qual milhares de famílias sobrevivem, né? Tiram alimento, tiram sustento, tiram a renda e preservam também o meio ambiente a partir dessa atividade. Então, essa mobilização toda com mais de 800 pescadores do Brasil inteiro aqui na capital é para mostrar justamente a importância da pesca e para exigir que os territórios pesqueiros que vêm sistematicamente sendo violados.
Uma comitiva composta por pescadores e pescadoras do Baixo Amazonas chegou a Brasília no último domingo para participar da marcha e apresentar as reivindicações de direitos e ampliação de políticas públicas. De acordo com Josana Pinto, pescadora do município de Óbidos, no Pará, e membro da Coordenação Nacional do MPP, os representantes participam da marcha, bem como de audiências, e devem apresentar o projeto de iniciativa popular apresentada pelo MPP.
Tem uma comissão nossa, numa audiência da Comissão de Direitos Humanos, pescadores. Amanhã nós temos o projeto no Congresso, né, 131, que nós temos um projeto de lei 131/2020, que é um projeto de iniciativa popular, puxado a partir do movimento dos pescadores, né, então esse projeto está tramitando no Congresso, então amanhã nós vamos realizar essa audiência no Congresso e ao mesmo tempo vamos estar realizando a nossa audiência também aqui em Goiás com a presença do Ministro da Pesca e a representação da Secretaria Nacional de Pesca na pessoa do Cristiano e demais diretores. A parte da tarde nós temos a mesa de direitos, né? Então são várias pautas. Então na mesa de direitos nós temos pensado em política pública da fortalecimento da pesca artesanal. Então nós temos falos por região, né? E aí vem a presença dos órgãos, né? Como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério das Mulheres, Secretaria-Geral da Presidência, Defensoria Pública da União e em seguida a Fila do Povo, né?
Josana pontuou ainda sobre o lançamento do Tribunal Permanente dos Povos das Águas e a realização da audiência, no qual devem ser apresentadas questões relacionadas às ameaças dos territórios pesqueiros.
No dia 23, nós vamos estar lançando o Tribunal Permanente dos Povos das Águas e fazendo memória do que foi, apresentando a síntese de como é que foi o Tribunal da Economia do Mar e reforçando, né, fazendo essa afirmação do Tribunal Permanente dos Povos das Águas que nós vamos estar lançando no dia 23. A partir da tarde, nós temos audiências públicas, né, sobre a questão das ameaças aos territórios e vida das comunidades tradicionais pesqueiras. Aí a presença da Comissão de Direitos Humanos. Também vamos ter a presença, já temos a presença confirmada do Ministério Público, da 4ª Câmara também. Temos da Defensoria Pública da União. Temos a confirmação também dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, Ministério do Meio Ambiente, CMBio e o MPA.
O Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP, é um movimento popular que articula e mobiliza pescadores e pescadoras artesanais com o objetivo de fortalecer a luta em defesa do território pesqueiro, da pesca artesanal, dos direitos humanos e socioambientais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Faltam sinais? Estamos chegando ao final do ano e os estudiosos do clima da Terra estão anunciando que 2023 será o ano mais quente em mais de 120 mil anos. A gente fica torcendo que estejam equivocados, mas eles garantem que suas pesquisas provam que isso é verdadeiro. Uma coisa é certa, estamos chegando ao fim do ano mais quente da história humana, marcada e comandada pela industrialização desde 1850, quando teve início o processo de emissão de mais e mais gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente pela queima de fontes fósseis de energia e pela derrubada e queima de florestas para criar mais bois e produzir mercadorias agrícolas com uso e abuso de produtos químicos e venenos. Será que alguém ainda acha que a Terra não deu sinais suficientes de que esse aquecimento que não para de aumentar é uma ameaça a todas as formas de vida, e especialmente à vida humana? Deverá a seca da Amazônia ser ainda mais intensa, secando completamente aqueles rios imensos e provocando a morte também das árvores? Deverá o Cerrado só firmar as chuvas depois do Natal, não sendo suficiente que elas, que começavam no início de setembro até 40 anos atrás, ainda não se tenham firmado no final de novembro? Será que as regiões sul e sudeste deverão enfrentar, num mesmo ano, secas mais prolongadas, maior número e mais fortes ciclones extratropicais, ventanias e enchentes provocadas por nuvens-bomba? Será necessário que aumentem os deslizamentos de terra nas encostas das cidades em que foram empurrados a viver os mais pobres, em sua maioria pessoas marcadas pelo racismo? Será necessário que o Pantanal deixe de existir, destruído por incêndios? E mais, já não basta a ameaçadora onda de calor extremo que praticamente levou todo o país a experimentar o desafio de sobreviver em temperaturas próximas ou acima de 40 graus Celsius, que geraram sensação térmica acima de 50 graus? Não faltam sinais. O que falta é vontade pessoal e política para ter coragem de mudar o que deve ser mudado. E cuidado, alguns tentam manter a ilusão de que nada disso é sério e ameaçador, e o fazem para manter seus negócios. Precisamos de uma conversão ecológica geral.
Encerra aqui a edição de número 3.848 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Jota Bahia, Sidney Souza, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja e Yuri Bezerra. Edição Taleuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. We'll be right back.